Audioativo, sua rádio, seu portal.
Bom dia, ouvinte da nossa web rádio Audioativo. São 11h26 pelo horário de Brasília e está começando o Pontapé Inicial, o seu programa sobre os quatro clubes cariocas do futebol. Estamos aqui com a mesa cheia. Vamos começar por ele, Davi Ferreira.
Fala aí, Zé. Bom dia, ouvinte. Bom dia a todo mundo. Vamos falar dessa terceira rodada que aconteceu nesse fim de semana e foi boa, ninguém perdeu.
É isso aí. É uma rodada muito melhor para os cariocas em relação à última rodada e vamos com ele, Gabriel Tucini.
Exatamente, Zé. Bom dia a todos os ouvintes e participantes da mesa.
É isso aí, também temos ela, Juliana Mota.
Bom dia, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, amigos da mesa.
É isso aí, também estamos com o Leonardo Martins na nossa mesa.
Bom dia, ouvintes, bom dia, Zé, bom dia, amigos da mesa. Vamos lá para a segunda rodada do Brasileirão.
É isso aí, vamos agora diretamente para o gigante da colina, o Vasco.
Vasco!
Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão.
O Vasco, que jogou, entre aspas, em casa com o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, na verdade estava com mando de campo, mas jogou na Arena Amazônia em Manaus com a estreia do Sidão no gol Cruz Maltino e com 5 mudanças em relação à última rodada, acabou empatando com o Corinthians e está numa situação bem complicada, né, Gabriel?
Exatamente, Zé. O Vasco segue com... Vasco fez seu primeiro ponto no campeonato, né? Apenas um ponto em 9 disputados. Uma partida que o Vasco até entrou bem. Começou com tomando atitude, pressionando o Corinthians, tendo uma boa posse de bola e, mais importante também, tendo uma atitude boa de pressionar os jogadores do Corinthians quando o Vasco perdeu a bola. Acabou que o Vasco não teve muita eficiência, né, nas finalizações. Acabou que levou o primeiro gol, como vamos falar mais tarde. Mas a postura do Vasco até que foi positiva e quem sabe se continuar assim, melhorando a sua pontaria, melhorando a defesa, também que o Corinthians teve facilidade para chegar até o gol do Vasco, o Vasco pode, quem sabe, melhorar seu desempenho no campeonato.
Muito desse desempenho do Vasco pode ser dito por causa da troca de escalações, né? Como eu tinha dito, já foram 5 trocas, além do Sidão, que entrou no lugar do Alexander, o Werley por Gustavo, o Henrique veio no lugar do Danilo Barcelos, Felipe Bastos veio no lugar do Raul e o Marrone veio pro Rossi. Já teve uma grande troca, já mais de 30 jogadores do Vasco já jogaram neste ano e isso pode complicar um pouquinho o entrosamento, não pode?
Com certeza, o Vasco tem mudado bastante a escalação dos últimos jogos, tem tipo poupado jogadores por excesso de jogos, até uma sequência grande. Por exemplo, o Marrone, que é considerado titular absoluto nesse jogo, não foi relacionado, entre outros. É uma rotatividade grande nesse elenco do Vasco, né?
Exato, a equipe do Vasco tem muitos jogadores no elenco, é um número que chega a exceder,
43.
Né? Chega a exceder a quantidade dos outros elencos do país, tem-se um certo exagero. Acho que o Vasco poderia reduzir o elenco, né, até porque diminuir gastos, né, qualificar mais o elenco, diminuir essa rotatividade que acontece. E é uma coisa que eu acho que atrapalha, né, porque o time joga um jogo com um esquema, no outro joga com outro esquema e com outros jogadores. E acho que o Valadares deveria definir uma equipe titular, porque o Vasco está na lanterna do campeonato. Né? Só conseguiu 1 ponto em 9 disputados e está se complicando.
Exatamente, a situação está meio ruim. E aquilo que a gente tem falado também nos últimos pontapés, né? Muitas lesões, o departamento médico aí tá ficando cheio direto, porque tem muitos jogadores se machucando. Acaba preocupando um pouco e prejudicando o rodízio da equipe aí, essa rotação.
Problema recorrente, né? Como teve ano passado também, não mudou.
Como foi dito aqui pelo Gabriel rapidamente, o Vasco começou melhor, teve até mais oportunidades, teve mais posse de bola, mas quem fez o primeiro gol foi o Corinthians, e tivemos ali do ex outra vez neste campeonato. Está acontecendo toda a rodada com os times cariocas, e parece que vai continuar por todas as 38 rodadas. Matheus Vital, numa jogada individual muito bonita, abriu o placar em Manaus, e aí deixou a situação do Vasco bem complicada.
Com as mudanças do Valadares, a gente viu um time menos travado, com mais velocidade, vontade de jogo. E o ruim foram esses mesmos erros, né, que o Vasco está cometendo. A gente percebe que os outros times conseguem chegar fácil ali e fazer gol no Vasco. E a prova disso, um exemplo disso, foi o gol do Matheus Vidal, que foi infantil para um time profissional, né?
Pois é, uma falha de marcação grave ali. Começou com o Luiz Gustavo tentando sair jogando e errando o passe. acabou sobrando pro Matheus de Tauri, superou a marcação no Raul, cortou com facilidade o Claudio Vinck, foi de primeira na bola, levou um come ali, foi lance de pelada praticamente. Matheus de Tauri, depois disso, os jogadores de baixo ficaram com certo medo de fazer pênalti, até foram já com todo o cuidado do mundo, né, tentar marcar ele, evitando até encostar, acabou que ele foi parar só no gol mesmo.
É, Matheus Vital que faz mais uma vez a lei do ex contra o Vasco, né? Ele que saiu de maneira polêmica no ano passado, por um valor muito baixo, foi 5 milhões de reais só, e continua fazendo gols no Vasco aí sempre que enfrenta.
É isso aí, o jogo continuou, o Vasco estava mostrando ter uma posse de bola legal, estava tentando, tivemos uma boa oportunidade com o cruzamento do Pikachu e cabeceio do Luiz Gustavo, e apareceu o VAR outra vez. O VAR é inevitável, a gente tem que aceitar essa realidade, que o árbitro de vídeo é uma realidade, já era uma realidade em outros esportes, no tênis, no basquete, e também agora está no futebol. Após o Rossi cair em disputa com o Carlos Augusto, o árbitro é chamado para rever o lance e marca o pênalti, e o Vasco empata com o Maxi Lopes, já é o segundo gol dele seguido, e parece que está conseguindo esse crédito de volta, né? Num jogo complicado, uma situação complicada, parece que ele está dando resultado de novo, ou só foi o gol mesmo que ele fez, se ele fez uma partida boa, o que ele fez nessa partida que vocês consideram que foi bom, além do gol?
Sinceramente, para mim ele fez apenas o gol, mas uma partida pouco participativa do Maxi Lopes, como vem acontecendo nesse ano de 2019, felizmente ele fez o gol, né? No pênalti ele tem conseguido, desde o início da passagem do Vasco, conseguido corresponder. É aquilo, é um jogador que se espera que decida mais pro Vasco, tem deixado de desejar em alguns momentos, como no jogo da Copa do Brasil contra o Santos, não perdeu um gol que seria importante, mas agora ele conseguiu converter. Bem, mas apesar disso, como eu falei, jogador pouco participativo ao longo da partida.
Ele aproveitou a oportunidade e fez o gol de pênalti, né? Um pênalti válido, na minha opinião, porque o árbitro tinha deixado passar a falta no Rossi, né? Enfim, mas eu também concordo com o Gabriel.
Bom uso do VAR, né, no lance, foi pênalti sim no Rossi, a arbitragem não marcou no momento do lance, mas depois de revisão foi bem marcado, o Max bateu o pênalti, fez o gol, ele que fez 4 gols esse ano e 3 foram de pênalti. Então,
3 e 2 de pênalti.
Isso, 3 e 2 de pênalti, e enfim, ainda é pouco para o que a torcida espera dele, mas eu acho que ele pode evoluir, pode voltar a jogar melhor, mas depende também desse acerto do resto da equipe do Vasco. Ele não pode resolver tudo sozinho.
Exatamente isso daí. E o Corinthians tentou responder, tentou tipo ir pro segundo tempo com a vantagem, mas o primeiro tempo acabou no 1-1, com o time carioca tendo mais oportunidades de gol e tendo um controle da bola, algo que os torcedores vinham pedindo muito. Queria que vocês comentassem um pouco desse primeiro tempo do Vasco, que pareceu, pelo menos nos números, que estava mais consistente na sua atuação.
Exatamente, o Vasco teve um bom jogo, começou bem, tendo uma postura diferente, como eu falei, uma atitude de pressionar o Corinthians sempre que perde a bola e ter boas escolhas no ataque. Inclusive, o Vasco levou perigo principalmente também em bolas aéreas, teve uma sequência de escanteios grande e, por exemplo, o Luiz Gustavo perdeu uns dois lances que poderiam ter saído gol, e entre outros lances o Vasco poderia ter saído com um placar melhor nesse primeiro tempo, mas acabou que não conseguiram converter as oportunidades.
O Vasco enfrentou a equipe reserva do Corinthians, né? Que a gente pôde perceber que em alguns momentos o jogo perdia em qualidade técnica. A gente via que a bola aí voltava para o campo de alguma das duas equipes. E deu para perceber um pouco de falta de entrosamento dos jogadores do Corinthians que participaram do jogo. O Wagner Love, por exemplo, que era o atacante, né, na partida, quase não tocou na bola, não finalizou muito. Então a gente viu que o Corinthians não criou tanto assim, não levou tanto perigo ao Vasco. E o Vasco também teve um pouco de dificuldade para criar essas oportunidades. O jogo acabou esfriando depois e o empate não chegou perto de sair do placar.
Concordo com o Léo, o único titular na defesa do Corinthians é o goleiro Cássio, né, que fez uma boa participação no jogo, inclusive. Prejudicou muito o Vasco sair perdendo, né? Tava tentando se acertar, como vocês disseram, falta de entrosamento. O Ian Sassi começou a jogar como um meio armador ali no último jogo, então tá tendo que se ajustar esse time ainda. E muitas jogadas pelo lado com cruzamentos que não deram nada. Então acho que o Vasco tem que acertar melhor essa parte para poder ser mais eficiente.
Mesmo não tendo sido um jogo bom pro Vasco, a gente já viu uma evolução daquele Vasco que a gente estava vendo e tal. A gente viu um Vasco que estava criando mais chances, né? Apesar de ter sido parado pela defesa do Corinthians. Mas eu achei que foi assim, uma evolução para aquele Vasco que a gente estava acompanhando.
É, aproveitando o gancho que o Davi deu pra gente em relação ao goleiro Cássio, nós vamos pro segundo tempo já com o goleiro do Corinthians intervindo, impedindo que o Vasco virasse, em chute de Rossi e rebote de Iago Pikachu. É, depois ficou um jogo meio truncado, muitos minutos com tentativas, mas os dois times não pareciam conseguir finalizar e o jogo começou a ficar um pouco mais equilibrado. O Rossi saiu para a entrada do Valdívia aos 19. Eu queria saber de vocês se foi uma boa troca, se o Rossi estava mal no jogo, se foi uma opção técnica, se o Valdívia era para ter entrado no jogo. Lembrando que quando ele entrou na última partida, ele acabou sofrendo um drible, uma falha de marcação e o Vasco acabou tomando gol. Eu queria saber de vocês a opinião em relação a essa troca.
Então, o Rossi estava fazendo uma ótima partida, era o melhor jogador do Vasco em campo, porém tinha uma limitação física, né? Que ele vinha de uma grande ausência por lesão. Poderia jogar, segundo a fisiologia do Vasco, até 60 minutos. Foi o tempo que ele jogou, então não tem muito o que dizer da saída dele. Sobre a entrada do Valdívia, um jogador que veio com uma certa responsabilidade, assim, de melhorar o setor de criação do Vasco, acabou novamente tendo um desempenho ruim, né? Ele sumido do jogo, não teve participação praticamente nenhuma. E o Vasco piorou um pouco na partida depois dessa mudança. Enfim, o Valdívia não conseguiu corresponder muito bem.
A volta do Rossi vai ser muito importante para a equipe do Vasco. Ele que vinha jogando muito bem antes de se lesionar. É um jogador agudo no ataque. Ele ajuda a equipe defensivamente também. Luta muito. Então, é um jogador extremamente importante para a equipe do Vasco. Acho que com a volta dele, ele pode ser um dos pilares, né, para a equipe poder se apoiar e voltar a jogar melhor no Campeonato Brasileiro.
É, mais uma vez essa questão física atrapalhando o Vasco, né? O Rossi teve que sair por cansaço, estava jogando muito bem, sofreu o pênalti inclusive, então estava sendo um jogador de referência e teve que sair. O Valdívia é um jogador que a gente espera que seja referência, mas ele precisa de tempo para se adaptar ao Vasco ainda. Se adaptar ao esquema e até ser um jogador que a torcida espera, como ele jogou no Inter muito bem lá em 2015, 2016, precisa de tempo. O Vasco precisa acertar com o tempo.
É, isso aí. O jogo continuou e o Cássio apareceu de novo, mas a gente ficou um pouco preocupado porque ele trombou feio com o Lucas Mineiro 26, mas acabou que ficou tudo bem. O goleiro do Corinthians conseguiu continuar jogando normalmente. E o Ansassi saiu para a entrada de Jairinho aos 28. O Ansassi que é um meia e o Jairinho é um atacante. Dá para dizer que foi uma troca ofensiva, mas será que foi tão boa assim? O Ansassi estava mal no jogo ou poderia ter tirado um volante, um jogador mais defensivo?
Achei uma troca razoável, o Ian Sassi estava caindo um pouco mais pela esquerda naquele momento da partida. Depois contra o Valdívia entrou do lado direito, não, do lado que ele não está tão acostumado, costuma jogar pela esquerda. E o Ian Sassi teve um desempenho razoável no máximo. O Jairinho, que é um jogador que veio do Bangu, fez um grande campeonato, como diz no Campeonato Carioca. Jogou com uma bela história, né, que estava depois de uma longa ausência no futebol, ele estava trabalhando até no Sacolão, né? Voltou a jogar no Campo Grande ano passado, jogou no Bangu esse ano. Jogador que entrou com muita vontade, jogador que está muito feliz de estar no Vasco e mostrou isso em campo, com boas arrancadas, bons dribles, ajudando na marcação, desarmando. Eu acho que teve um bom desempenho, animou a torcida vascaína nesse poucos minutos que jogou.
O Ian Sassi é um jogador rápido, tem velocidade. Acho que ele peca muito nas escolhas que ele faz. Às vezes ele tenta um passe na hora que pode finalizar, ou ao contrário. E o Jairinho entrou bem, acho que animou sim a torcida do Vasco nesse primeiro jogo dele com a camisa do novo clube. Entrou correndo muito, dividindo as bolas, disputando as jogadas, né? Tentando ajudar ofensivo e defensivamente. Então acho que pode ser um jogador também importante para a equipe do Vasco, porque ele está muito feliz de estar no Vasco, de ter essa oportunidade de jogar num grande clube do Brasil. Ele que tinha parado de jogar e pôde voltar. Então é um jogador que merece respeito, merece o carinho da torcida do Vasco e merece ser admirado sim, porque tem uma bela história no futebol.
O Jairinho que foi a história desse jogo, né? Estreou em Manaus, 15 minutos em campo, mas teve muito por trás, né? Como o Cine falou aqui, chegou a ficar 5 anos sem jogar bola e voltou a jogar no Campo Grande, na Série C do Carioca em 2017, então um jogador que foi ascendendo, achou espaço no Bangu e fez um bom campeonato carioca e conseguiu esse contrato de empréstimo até o final do ano. É um jogador agudo, um jogador de velocidade que pode somar bastante ao Vasco se ele se adaptar à questão de jogar num time grande, né? Acho que ele mostrou que ele tem ousadia para partir para cima e pode ser um bom jogador para compor o elenco do Vasco nessa temporada.
Logo depois disso, o Corinthians perdeu uma boa oportunidade aos 30 com Wagner Love e outra situação do departamento médico do Vasco que vem preocupando. O Pikachu, depois de sentir cãibra, saiu para a entrada do Bruno César aos 36. O Luiz Gustavo também caiu com dores e mais um jogador do Vasco estava nessa situação e parece que o departamento médico do Vasco vai encher cada vez mais.
Exatamente, problemas físicos do Vasco recorrentes. No Brasileirão passado, o Vasco também teve várias ausências por lesão. Inclusive, como foi agora, depois da terceira substituição ser feita, o Luiz Gustavo jogou um pouco baleado ali, prejudicado, sentindo cãibras. E algo que a gente espera que o Vasco consiga resolver. A gente sabe que o Alberto Valentim foi demitido recentemente, porém o preparador físico do clube, que está desde o ano passado, continuou. E, enfim, a gente espera que tenha uma mudança mesmo com a permanência desse profissional, porque do jeito que está, o Vasco acaba sendo prejudicado nas suas aspirações. Né?
O Vasco está realmente numa situação muito complicada, não só no departamento médico, mas numa situação política também, né? A gente tem visto desde as eleições do Vasco que tinha o Júlio Brand, e aí depois que ele foi eleito, tivemos a comissão que decide, que não é o sócio torcedor do Vasco que decide diretamente. Então estamos em situações complicadas, estamos escutando até rumores, né? Rumores que talvez o Vanderlei Luxemburgo pode ser anunciado como técnico do Vasco, de acordo com o site do Diário Carioca. Vocês acham que o Vanderlei Luxemburgo pode ser uma boa opção para o Vasco da Gama?
Tá saindo esse rumor, isso acabou de sair, inclusive, né, quentinho, a gente pode estar adiantando alguma coisa aqui. Falaram que ele tá em São Januário e pode assinar o contrato a qualquer momento. O Vanderlei Luxemburgo acabou sendo um técnico taxado ultimamente como ultrapassado, né? Ele que fez trabalhos ruins ultimamente. Eu acho que pode ser a única saída pro Vasco, talvez se ele se encontrar no time do Vasco hoje em dia. E o Vasco ajudar ele a se erguer, talvez seja uma boa opção, mas a gente tem que ver em campo, na atuação, e se ele não vai ganhar um salário muito alto também, né? Não vai querer extorquir o Vasco aí, ganhando 300, 400 mil por mês, porque talvez o momento dele de técnico não permita que ele ganhe esse salário. Talvez voltar de baixo e começar a se erguer junto com o Vasco, talvez seja uma boa.
Ele não tá no momento de exigir um salário alto mesmo, não. Mas eu acho que pode ser uma boa oportunidade pro Vasco, porque apesar de ter sido taxado como que é passado, o Luxemburgo tem muita experiência e eu acho que o Vasco está precisando dessa experiência dele nesse momento. Então eu acho que vai ser muito bom para o time, mas é isso, vamos ver no que dá, né?
O Luxemburgo que é um dos poucos nomes disponíveis no mercado, né, de técnicos do Brasil, e o Barbieri, que era uma opção, foi anunciado pelo América Mineiro, e o Vasco acho que fica com cada vez um mercado mais restrito. E o tempo vai passando rápido, a equipe precisa de um treinador, já que o Valadares não vai ser efetivado. Eu acho que o Luxemburgo é um nome que tem experiência, acho que pode ser uma boa parceria, né, entre ele e o Vasco. Os dois precisam melhorar, né, precisam se reafirmar de novo no futebol brasileiro, tanto o Vanderlei como técnico e o Vasco como clube. Então os dois precisam de resultado. Acho que o Vanderlei vai trabalhar com muita vontade de fazer a equipe jogar, e pode ser um bom casamento aí entre Vanderlei, Luxemburgo e Vasco.
Bom, acredito que o Vanderlei foi um dos técnicos especulados, assim como o Lisca estava sendo, e acredito que, caso se confie nessa contratação, né, sei se é o cenário mais positivo para o Vasco, um treinador, como falamos, inclusive, um treinador que costuma receber altos salários, o Vasco numa situação complicadíssima financeiramente, tendo várias execuções fiscais, né, de dívidas. E, além disso, o Luxemburgo tem tido trabalhos ruins recentemente, como teve no Sport, deixou o time na zona de rebaixamento. E o treinador costuma ter multa rescisória alta e contratos longos. O treinador que tem tido histórico de perder o vestiário, o treinador que é bastante explosivo no trato com os jogadores. E é algo que eu vejo, pelo menos, como uma contratação arriscada. O Vasco apostando aí, talvez, um reerguimento do Vanderlei Luxemburgo, vamos ver se confirma, mas é algo que contrariaria a tendência que ele tem tido recentemente.
Essa foi a opinião da nossa mesa sobre o Vasco, que teria como se reerguer com o Vanderlei Luxemburgo, talvez. O próximo jogo do Cruz Maltino é contra o Santos, domingo, fora de casa pelo Brasileirão, e a gente vai fazer análise no programa de sexta, porque não vai ter jogo no meio da semana, só o Flamengo joga, e a gente vai fazer essa análise no próximo programa.
Então, continuando sobre essas mudanças aí no Vasco, né, teve recentemente no domingo a demissão do diretor de futebol Alexandre Faria. Ele que vinha sendo bastante pressionado pela torcida também, por parte do conselho. Teve uma manifestação de torcedores na segunda, pediram a saída do Faria, mas ele saiu antes, pediram a saída do Campello. Protestaram contra o conselho de beneméritos, que teve participação decisiva aí na própria eleição do Alexandre Campello, que acabou sendo aí contra a vontade dos sócios. Enfim, o Vasco vem na ebulição política aí, que realmente não é novidade, mas tá pegando fogo aí mais do que normal até.
É, lembrando que o Campello é o presidente e também o vice-presidente de futebol, então teoricamente
acumula.
Tudo,
pois é.
Tudo na mão dele, e também tem o PC Guzmão, né, que tá lá na diretoria do Vasco também. Então são poucos caras comandando aí o Vasco, que tá meio ruim a situação.
A torcida também tinha faixas lá questionando essa questão do superávit do Vasco, do balanço econômico aí. O Vasco teve um bom lucro, né? A gente tem que aguardar para poder ver se isso realmente aconteceu, né? Com os novos investimentos do futebol, diminuição da dívida. Então, é difícil, mas a torcida do Vasco tem que ter paciência pro clube poder melhorar. Acho que essa pressão, principalmente durante jogos, né? Essa questão de protestos com violência, que não foi o caso ontem, mas que às vezes acontecem, acabam deixando os jogadores, às vezes, inseguros, com vontade de sair da equipe, porque temem, né, pela sua segurança, pela integridade física. Então, a torcida do Vasco tem que ter paciência e torcer para o cenário do clube melhorar, claro, cobrando, mas da maneira devida.
É isso aí, galera. Antes da gente ir para a análise do Botafogo, eu queria mandar um abraço pro meu pai, que está escutando o programa aqui, mandou mensagem parabenizando todo mundo aqui da mesa. Queria agradecer a audiência do meu pai, Aurélio Sampaio. Muito obrigado. E agora a gente vai pro Alvinegro Carioca, o Botafogo.
Botafogo!
Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.
É isso aí, o Botafogo, que jogou em casa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, com os dois times procurando a segunda vitória na competição. O Botafogo vem de vitória contra o Bahia e o Fortaleza vem de derrota contra o Atlético Paranaense. O Alvinegro conseguiu vencer, mas jogou bem? Dá pra dizer que jogou bem essa partida? Foi um jogo com 1-0, com um gol no meio do segundo tempo. Será que foi um jogo realmente esperado do Botafogo, vencer o Fortaleza por um placar assim?
Vitória super importante, né? Botafogo emplaca duas vitórias seguidas agora com o comando do Barroca, que tá começando um trabalho aí, tá no terceiro jogo apenas, duas vitórias em três jogos, e ganha de dois adversários que não são tão fáceis de ganhar, são times chatos, mesmo jogando em casa, que foi o Bahia e o Fortaleza. Fortaleza campeão da Série B no ano passado. Sinais de evolução, o time vai começando a ganhar uma cara aí, e os jogadores parece que vão começando a assimilar o projeto do novo técnico, e é promissor o trabalho.
Exatamente, o Botafogo conseguiu uma vitória importante. O Botafogo, a gente pensa que vem numa expectativa nesse campeonato de talvez aí de meio de tabela, talvez um pouquinho abaixo, mas numa perspectiva boa, conseguiu um meio de tabela, então é importante vencer esse confronto considerado direto com o Fortaleza, time que deve brigar aí, talvez na segunda página do campeonato. E tem conseguido somar pontos, mesmo que não tenha um desempenho brilhante, importante nesse início, com certeza somar pontos. O Botafogo também está descobrindo boas soluções no elenco, né? Por exemplo, entrou o exterior, o lateral direito Fernando, no lugar do Marcinho, criticado, jogador de apenas 20 anos, o Fernando teve um bom desempenho. E, enfim, o Botafogo vem conseguindo soluções e somando pontos, que é mais importante.
O Botafogo conseguiu a sua segunda vitória consecutiva e a gente já vê uma recuperação no time, né? Apesar do Fortaleza não ter jogado tão bem assim, foi um jogo bom para o Botafogo, né? Se não fosse o Felipe Alves, eles teriam feito mais gols. Mas depois de um susto que o Botafogo levou no primeiro tempo, acho, ele ficou mais organizado, deu para perceber isso. No segundo tempo, o Fortaleza chegou a levar um perigo, mas ainda não foi o suficiente. Então, eu acho que a gente viu uma recuperação, está vendo uma recuperação do Botafogo.
A gente está vendo que o futebol do Botafogo está melhorando, sob o comando do Gustavo Barroca, conseguiu a segunda vitória seguida, importante, né? E agora o Botafogo é o melhor carioca no Campeonato Brasileiro, em termos de colocação. Então, foi um resultado importante, ganhar do Bahia e do Fortaleza, jogando em casa, né? O Botafogo se aproveitou bem disso, de jogar em casa e fazer o resultado. E a equipe vem apresentando essa melhora no futebol. Achei que foi uma mudança interessante, né? A saída do Marcinho para a entrada do Fernando, porque o Marcinho vem sendo muito criticado. Então é bom, às vezes, para o jogador ficar um tempo fora para depois pra tentar recuperar seu melhor futebol e voltar jogando melhor. Então acho que foi uma boa, Boa sacada do Gustavo. É importante para o treinador não só gerir o futebol, mas também os jogadores, em termos de comportamento, de como se sentem, né, no clube. Então acho que foram boas mudanças, né? E o Botafogo vem apresentando bons resultados e acho que tem deixado a gente, né, que torce para os times aqui do Rio, irem bem nos campeonatos nacionais, felizes, a torcida, então, não, nem se fala.
O Botafogo que tem focado muito ultimamente na posse de bola, tem tentado controlar o jogo, mas quem assustou primeiro foi o Fortaleza, com lance na trava aos 7. E do lado do Botafogo, Diego Souza estava querendo mostrar serviço. Diego Souza que estava sendo criticado ultimamente, porque ele foi contratado para tirar o peso das costas do Eric, que estava praticamente sozinho, estava fazendo muitos gols em Sul-Americana e campeonato de mata-mata, mas não era o suficiente, não dava para colocar tudo nas costas do Eric. E o Botafogo começou aí bem no jogo, teve uma boa oportunidade aos 19, justamente com eles dois. Diego Souza cruzou e o Eric fez um bom cabeceio. O goleiro Felipe Alves apareceu pela primeira vez no jogo. E também o Gilson, junto com o Eric, estavam mostrando um bom entrosamento, mas as jogadas não tinham finalização. E o Botafogo, o Alvinegro, estava focando muito no Eric. O Felipe Alves fez outra boa defesa. Foram duas intervenções boas em menos de 30 minutos. Queria que vocês comentassem a influência dele para o resultado do jogo com o goleiro do Fortaleza.
Enfim, o goleiro Felipe Alves, jogador que veio do Atlético Paranaense, não teve muitas chances por lá, mas acabou agora no Fortaleza, recebendo essa chance, trabalhando aí com o Rogério Ceni. Tendo um bom desempenho, mostrando seu talento aí à frente da meta cearense, e realmente se não fosse por ele, o Botafogo poderia ter criado mais chances de gol, né? Criou inclusive, mas poderia ter convertido. Então o desempenho dele acabou sendo decisivo para manter um placar um pouco acessível em Fortaleza, acabou não sendo suficiente para conseguir a vitória, mas ele fez muito bem seu papel.
Com isso, o Fortaleza começou a ir para cima, vendo a situação perigosa que estava. Teve boas oportunidades aos 30, aos 37, e tivemos um pênalti não marcado para o Fortaleza. Após disputa no ataque, o Elton Paulista fica no chão e pede pênalti. O árbitro vai até o VAR e não marca. Queria que vocês comentassem. Muita gente tem falado que foi pênalti sim, está tendo uma discussão muito grande em relação a isso. Queria que vocês comentassem um pouco.
Eu achei equivocada a decisão do juiz, né? Depois o Botafogo até pediu pênalti, acho que no final do segundo tempo, né? No final do jogo. E o árbitro nem foi ver o VAR, nem nada. Acho que as duas foram decisões equivocadas. Mas o VAR tá ali para isso, né, gente? Para evitar esses erros e acontecer esses erros mesmo com ele ali é decepcionante.
Eu achei também duas decisões equivocadas, concordo com a Juliana, principalmente a do pênalti em cima do Elton Paulista, né, que foi, eu achei mais uma agressão ali do Gilson, né, deu uma empurrada sem bola, sem ninguém ver. Eu acho que a arbitragem está errando muito ainda com o VAR, tem que se adaptar, tem que no mínimo checar o lance, né, não ignorar as coisas que estão acontecendo no campo, porque senão vai ficar complicado e os erros vão continuar acontecendo como aconteceram nessa partida.
A equipe do Fortaleza reclamou muito, a diretoria também, eles estão pretendendo apresentar uma reclamação formal na CBF. E só para lembrar, o Wagner Huey, que foi o árbitro que apitou esse jogo do Botafogo, foi o árbitro que apitou o jogo de estreia do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado contra o Vitória, no Barradão, em que o Everton Ribeiro foi expulso, né? Num lance em que houve uma finalização da equipe do Vitória, a bola bateu no rosto do Everton Ribeiro em cima da linha, e depois foi afastada. O árbitro parou o jogo, marcou o pênalti, alegando que o Everton Ribeiro tirou a bola com a mão e expulsou o jogador do Flamengo. O jogo terminou 2-2, a equipe reclamou muito, a diretoria do Flamengo também, porque pelas imagens estava claro que não tinha havido pênalti, mas não havia VAR, então não houve revisão de lance. Nessa partida, com a presença do VAR, o árbitro não foi rever o lance e, na minha opinião, cometeu outro erro, né? Porque foi pênalti no Elton Paulista. Então, provavelmente deve ser afastado de jogos da Série A.
De acordo com o Twitter do Rodrigo Matos, que é um jornalista, ele falou com o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, e disse ter informação que a equipe de VAR indicou pênalti e o Wagner Huey preferiu ignorar. Ou seja, é um rumor muito pesado, muito complicado, porque se o árbitro de vídeo pede para o árbitro de linha ver o lance, é indicado que ele vá lá e confirme a situação.
É, a equipe do árbitro de vídeo, que era comandada pelo Leandro Pedro Voaden, né, o árbitro lá do Rio Grande do Sul, ele viu o pênalti e chamou o Wagner Reueso, que ele aparentemente não quis marcar.
Pois é, né, o lance está lá à disposição dele para assistir no VAR, né, rever por todos os ângulos, etc. E acabou que é um lance que cabe, apesar de toda essa tecnologia, o que prevalece ainda é a interpretação do juiz. Ele acabou escolhendo pela opinião de não marcar o pênalti, né, apesar da imagem lá mostrando o empurrão do Gilson, né. Acabou ficando claro até, mas preferiu não marcar.
É isso aí, o jogo terminou, o primeiro tempo terminou um pouco equilibrado, o Botafogo teve um pouquinho mais de posse de bola, como tem feito normalmente, tem focado muito nesse controle de bola, mas teve menos finalizações. No segundo tempo, o jogo continuou bem equilibrado, com boa oportunidade do Fortaleza aos 7 minutos, o Botafogo não conseguia concluir, e o Fernando caiu, aparentemente se machucou, e é substituído por Marcinhos 12. Depois, o Gustavo Buchecha saiu para o lugar de Alex Santana aos 13. Alex Santana, aliás, que fez o gol da vitória. Eu queria que vocês comentassem essas trocas. Uma por aparente lesão, que não conseguiria mais jogar, e outra por um volante com o Alex Santana.
É, esses dois jogadores aí que a gente tem que destacar um pouco da história deles. O Gabriel falou aqui no começo do Fernando, que estreou, né? Se eu não me engano, e conseguiu o lugar do Marcinho nesse momento. Depois ele sai machucado, o Marcinho vem e também faz um jogo muito bom. O Barroca até falou depois que ele tem um problema na lateral direita aí, porque ele não sabe quem escolher direito. A filosofia do Barroca nesse começo tem sido rotação. Ninguém tem vaga garantida no elenco, então quem entrar e jogar melhor é que vai jogar naquela partida. Então ele está nessa dúvida na lateral direita nesse momento. E também tem esse caso do Alex Santana, que entrou e fez o gol. E jogou melhor que o Gustavo Buchecha, que é um jogador que o Barroca trabalhou na base do Botafogo. Mas aparentemente o Alex Santana jogou melhor. Então no momento ele está meio que na liderança dessa corrida. Então o Botafogo vai trabalhar muito com essa rotatividade de elenco. Ninguém tem lugar garantido. Todo mundo vai ter que dar o suor para garantir o lugar no time titular.
É isso aí, foi uma substituição bem feita. O Alex Santana, o gol dele veio de uma jogada bem articulada. Depois da gente perceber ali uma melhora ali do Botafogo no meio de campo, no ataque. E depois disso, o Botafogo controlou bem a partida e o Fortaleza não ameaçou muito. E aí o jogo terminou favorecendo o Botafogo.
Então, né, o Fernando, como falamos, um jogador que acabou convencendo mais a torcida aí pelo setor da lateral direita. Um jogador que é uma novidade, né? Que ainda não tem toda aquela... Por exemplo, a torcida do Botafogo acaba, como sabemos, pegando no pé do Marcinho, né, não é de hoje. Um jogador que tem mostrado algumas falhas defensivas nesse jogo, acabou levando alguns dribles. Precisa também de uma cobertura mais eficiente, né? Precisa do ponta voltando para ajudar. No caso, o Pimpão tem ajudado ele um pouco nessa questão da marcação. O Fernando acabou se mostrando um pouco mais seguro quanto a isso, né? Acabou convencendo melhor a torcida. O Alex Santana é um jogador que, como vimos falando assim, recentemente em outros programas, é um jogador que tem sido bastante decisivo pelo lado do Botafogo. Um volante artilheiro, né, que chega à frente e acaba decidindo jogos, como foi nesse. E é uma troca que acaba sendo decisiva, né? Um jogador como o Alex Santana vindo do banco é um jogador que pode mudar a partida, como aconteceu.
É, e o Alex Santana que tem que recuperar um pouco a confiança depois de ter sido expulso lá no jogo contra o Juventude na Copa do Brasil, né? Acabou desfocando o time e acabou sendo eliminado da competição depois.
Alex Santana, que foi, como o David disse, foi expulso, e muitos torcedores consideraram uma expulsão boba, uma expulsão que tinha uma pressão do jogo, o Botafogo precisava vencer, e Alex Santana tomou esse cartão vermelho de forma meio boba. Com isso, com essas trocas, o Fortaleza estava indo melhor, mas o Botafogo com essas trocas começou a ter um pouco mais de volume de jogo. O Diego Souza recebeu na área e caiu pedindo pênalti 19, o árbitro não marcou outra vez. E logo depois tivemos o gol do Botafogo, aos 24 do segundo tempo. Alex Santana, que entrou no segundo tempo, ficou 11 minutos em campo mais ou menos antes de fazer o gol. Aproveitou o rebote de Eric, boa defesa de Felipe Alves, que interviu de novo e abriu o placar. A jogada foi construída pelo próprio Diego Souza. Então dá pra falar que foi um gol num momento bom, que o Fortaleza tava mostrando volume, tava mostrando consistência, e vai lá o Botafogo e faz o primeiro gol.
Exato, o Botafogo precisava, né, fazer o gol para poder retomar o controle do jogo. E o Diego Souza fez uma bela jogada pelo lado direito. Acho que pouco de lance raro, né, que a torcida do Botafogo não vinha tendo com o Diego Souza em campo, mas ele fez uma boa jogada. É um jogador que tem habilidade, sabe jogar bola, fez um ótimo cruzamento. O Eric cabeceou também muito bem, o Felipe Alves fez uma defesa excelente, muito difícil, e acho que até por isso, né, pela dificuldade, ele não conseguiu afastar tanto a bola assim do gol, e o Alex Santana estava lá bem posicionado para poder empurrar a bola para o gol e abrir o placar para o Botafogo.
É, o Diego Souza que fez uma jogada muito boa, né? Ele que estava sendo criticado aí um pouquinho tempo atrás já, né? Por causa da eliminação da Copa do Brasil. Acabou jogando como referência nessa partida. Tem sido referência enquanto o Botafogo busca um camisa 9 no mercado. Então ele, pela experiência, por atuar ali como camisa 9, talvez venha dar bons frutos nesse novo esquema do Botafogo.
Pois é, o Diego Souza é um jogador que às vezes é criticado por não ser tão participativo nos jogos. Porém, é algo que não aconteceu nesse jogo, né? Ele se movimentou bastante, apesar de ser referência no ataque. Acabou caindo pelas pontas, participando da criação de jogadas, dando um cruzamento que deu origem a esse gol, inclusive. Um jogador que, quando é participativo, quando quer jogar, realmente é muito importante para o time que ele estiver defendendo.
É isso aí. Com isso, com o gol do Botafogo, o jogo começou a ficar um pouco mais morno. A Juliana tinha falado isso, mas o Fortaleza começou a tentar, querendo empatar o jogo agora, tirar o sufoco que tinha se metido. Tentou aos 31, com um chute fora da área do Edinho, o Gatito se estica e defende. Gatito que não tinha aparecido muito bem ultimamente nos últimos meses, o Botafogo agora volta a ter um destaque. O Eric, atacante do Botafogo, saiu para a entrada do meio, Yuri, aos 40 do segundo tempo. E o Júnior Santos, pelo Fortaleza, perdeu outra boa oportunidade de empatar aos 42 com o cruzamento de Carlinhos. Com isso, o jogo termina e o Botafogo vence a segunda seguida, com mais posse de bola, só que chutou menos para o gol. Mas dá para falar que foi uma boa partida do Botafogo? Foi em casa, venceu no placar mínimo. Dá para dar essa moral para o Botafogo, falar que foi o segundo jogo bom seguido?
Vitória muito importante do Botafogo, trocando muitos passes, né? Chutou menos, mas trocou muitos passes, então dominou muito melhor o meio de campo. Ganha o adversário que o Fortaleza, a gente já falou, é chato, então é um adversário que mesmo fora de casa vem para jogar com muita intensidade, muito volume. Na estreia do campeonato, vindo da Série B, foi lá enfrentar o Palmeiras em São Paulo e foi completo com 4 atacantes, né? Tomou 4-0, mas foi muito ousado. E também veio atacar o Botafogo, muitas chances, bola na trave, enfim, lances perigosos, um time ousado, e acho que o Botafogo pode ficar aí feliz de ter ganho, sim.
Sim, 3 pontos importantes do lado do Botafogo, né? Contra um time, como o Davi falou, um time chato, né? Que vem de 2 acessos seguidos. Time muito bem treinado pelo Rogério Ceni já faz um bom tempo. E o importante é somar 3 pontos. O Botafogo agora, o carioca melhor colocado, né? Como o Léo falou mais cedo. Tá na zona de Libertadores, enquanto no G6. E é isso, é importante somar pontos nesse início de campeonato, como os outros clubes cariocas têm falhado um pouco em fazer. Principalmente o Vasco.
Exato, Botafogo jogou em casa e aproveitou isso, né? Perdeu o primeiro jogo fora contra o São Paulo, um jogo que era difícil, estreia do Barroca, mas jogando em casa, jogando contra o São Paulo já apresentou uma melhora no futebol, pro que tinha mostrado, né, no início do ano, e jogou bem em casa, ganhou os 2 jogos, a equipe do Fortaleza é muito organizada, então é difícil de se enfrentar, o Botafogo correu alguns perigos por isso, mas conseguiu ir bem no final das contas e ganhar o jogo. Então tá pontuando, né, jogando em casa, tá deixando a torcida feliz, e é importante pro Botafogo esses resultados de início de campeonato para ter uma tranquilidade mais para frente, né? Botafogo que vem para brigar por uma vaga na zona de Sul-Americana, na minha opinião, quem sabe beliscar uns G7, né, caso aconteça, um G8. Então Botafogo tá bem no campeonato, sim. Acho que a gente tem que aplaudir o trabalho do Barroca e comemorar, né, os resultados.
Então, sobre a colocação do Botafogo nessa, na tabela, né, temos um dado até certo ponto curioso, né, que o Botafogo em 6º está empatado em tudo com o Cruzeiro, né, em pontos, em vitórias, saldo de gols pró, e acabou indo para o próximo critério, que são os cartões vermelhos. Né. O Cruzeiro tem um jogador expulso numa rodada anterior, e acabou ficando atrás com o Aldilson.
Murilo foi expulso contra o Flamengo.
Exatamente, Murilo expulso. Mas caso não tivesse expulsão, os dois times estariam empatados também em cartões amarelos, que é o próximo critério, de 7 para cada. E aí acabaria sobrando para o próximo critério, que é, adivinha, o sorteio. Enfim, sobre o Fortaleza agora, sobre o lado do Fortaleza. Fortaleza na quinta-feira joga pela semifinal da Copa do Nordeste, né? O Nordestão pega o Santa Cruz no Castelão, na cidade de Fortaleza. E é o jogo único, lembrando, né? Então quem ganhar essa partida já vai estar na final aí da Copa do Nordeste, valendo aí vaga em Sul-Americana, em oitavas de final de Copa do Brasil, enfim, torneio importante.
É isso aí, o Campeonato Brasileiro sempre muito equilibrado, e também temos a Copa do Nordeste aqui para agraciar a gente com o futebol nordestino. O próximo jogo do Botafogo é contra o Fluminense, mas a gente vai comentar mais no próximo programa, no programa de sexta. E agora nós vamos com o rubro-negro carioca, o Flamengo.
Flamengo!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O Flamengo, que jogou contra o São Paulo fora de casa pelo Brasileirão, estava indo praticamente com o time B, só o Diego que estava de titular, jogou no Morumbi com o São Paulo e empatou. Dá para falar que foi um resultado bom?
Partida de superação, né, da equipe B do Flamengo, a maioria garotos de base, né, tentando mostrar serviço aí pro técnico, pra torcida. Sai com um empate que é satisfatório, podia ser até uma vitória, então acho que dá pra ficar feliz com todas as circunstâncias que envolveram essa partida.
É, o Flamengo que entrou em campo com muitos jogadores formados, né, no próprio clube, então jogar com o São Paulo é muito difícil, principalmente se você jogar com sua equipe reserva, né, mas o futebol foi bem apresentado pelos jogadores do Flamengo, principalmente pelos mais jovens. Então, foi um bom resultado, sim.
É, a base sempre dando orgulho, né? O César, inclusive, veio da base. Do lado de São Paulo também, a gente teve orgulho da base com o Antony, o Toró, que deram trabalho para o Flamengo. E o jogo foi pegado, né? O São Paulo criou mais chances e pressionou. É perigoso também o Flamengo ficar com esses resultados, né? Apesar da gente estar feliz, ficar feliz, o torcedor poder ficar feliz com esse empate, mas a gente sabe que quem quer ganhar o campeonato tem que ter um bom resultado no começo, né? Então é meio perigoso aí o Flamengo com esses resultados.
Pois é, o Flamengo no jogo duro, né? Sempre complicado pegar o São Paulo no Morumbi, levando em conta que quarta tem uma partida totalmente decisiva, né, pela Libertadores contra o Peñarol. Foi com o time aí tendo o Diego como referência, para um time bastante jovem, tentando aí também reforçar a defesa com três volantes, né, o Pires da Mota, o Hugo Moura e o Ronaldo, mas saindo em contra-ataques, tentando aí matar o jogo dessa forma, e acabou tendo êxito em boa parte do jogo em relação a isso, mas acabou, não, como veremos, não sendo totalmente efetivo.
Lembrando que o Flamengo vai jogar contra o Peñarol pela última rodada da Libertadores e precisa empatar, mas o Flamengo, por causa do histórico e também por respeito à grandeza da competição, não vai deixar barato, então deixou o time reserva jogar essa partida e vai com tudo para cima do Peñarol. Uns exemplos do time do Flamengo da base eram Túlio, o Lincoln, Ronaldo, Hugo Moura e Dantas. Mas no primeiro tempo foi o São Paulo que começou a partida impondo um volume. Só que o Flamengo fez o gol aos 7 minutos. Em jogada bem trabalhada, o Berrio recebeu bola de Diego pelo meio e rolou na esquerda para o Hugo Moura. O volante da base tocou por cima do goleiro Thiago Volpi e o mesmo Berrio se jogou na bola e empurrou para o gol. Foi uma bela jogada do Hugo Moura e também uma jogada de velocidade do Berrio, que ele é muito conhecido por isso, né?
O primeiro tempo começou tendo mais chances do Botafogo, mas eles perderam muitas chances e é aquilo, né? Quem não faz, leva. E aí o Flamengo foi e fez o gol com o Berrio, numa jogada muito bonita, né? Numa troca de passes ali com o Diego e o Hugo Moura. E depois disso o Flamengo acordou para o jogo e ficou equilibrado até o final do primeiro tempo.
O gol foi uma surpresa, né? A gente esperava realmente que o São Paulo ia vir botando toda a pressão, realmente com 3, 4 minutos já estava colocando bola na pequena área, o Trauco teve que tirar um lance ali antes, e o gol surpreendeu todo mundo. Então o Flamengo foi lá e conseguiu matar o São Paulo, abriu o placar no Morumbi, boa jogada do Berril, começou a jogada no pivô, foi lá receber o gol de raça, né? E o Flamengo abriu o placar.
Foi um começo muito forte do São Paulo. O Flamengo fez o gol com 7 minutos, mas antes disso, se o São Paulo tivesse já marcado, não seria nada normal, porque estavam pressionando bastante, ficando o tempo todo ali na intermediária, na área do Flamengo, levando muito perigo. E foi uma boa jogada, né? Construída pelo Diego, pelo Berrio, pelo Hugo Moura. O Berrio que estava voltando ao Flamengo a jogar, estava muito tempo afastado por conta de uma lesão. Mais uma lesão, ele que vem sofrendo muito com problemas, né? Nessa passagem dele pelo Flamengo. Foi um gol importante para ele, né? Porque o cara tá voltando ali, já consegue marcar na primeira partida. Não é a primeira da temporada, mas é a terceira da temporada. Então ele jogou poucos minutos, conseguiu fazer o gol. Então foi importante e deu uma tranquilidade pro Flamengo, né? Naquele período ali do jogo.
Pois é, um gol no momento importante pro Flamengo, né? Que é sempre bom quando você, jogando fora de casa, um time forte contra o São Paulo, o Flamengo também com uma escalação bastante modificada, fazia um gol cedo, muito importante, que aí o Flamengo pôde manter aquela proposta já mais de contra-ataques aí com o Berrio, com o Lincoln principalmente, e tentar manter esse placar, quem sabe matar o jogo no ataque seguinte, acabou não acontecendo, porém foi um momento muito importante para o Flamengo abrir o placar, sempre é, né? Mas no início do jogo é de suma importância.
Eu tava com saudade do Berrio, de ver essa velocidade dele, né? É, acredito que os torcedores também. E a gente viu como ele faz falta pro Flamengo. A gente até ficou preocupada devido ao histórico dele, quando ele sofreu aquela trombada ali e caiu. Eu não entendi direito o que aconteceu, porque parece que foi no peito, mas ele desmaiou, não sei. Mas é isso, a gente espera que o Berrio continue dando bons resultados aí pro Flamengo.
É, o pessoal da comissão médica falou que foi uma pancada no queixo, teve um chicote na coluna vertebral, alguma coisa assim, que ele acabou ficando desacordado por alguns segundos, né? Ele realmente deu uma desacordada e não podia continuar, não tinha condições realmente.
É, deu um susto em todo mundo que viu pela televisão, que estava acompanhando por qualquer meio, ver um jogador desacordado. E em 13 minutos, eram 6 finalizações, 3 para cada lado, o jogo estava muito franco. E aos 26, em bola dividida pelo alto, o zagueiro Tuller deu uma chegada muito forte em Alexandre Pato. Uma chegada por trás, e alguns minutos depois, o atacante tricolor saiu sem condições de jogo para dar lugar a Everton. O jogador rubro-negro recebeu o cartão amarelo, e só para deixar claro para os ouvintes, já tá tudo bem com o Alexandre Pato. Na hora, quando a gente escuta o nome da lesão cervical, dá aquela preocupação em relação à movimentação do jogador, mas ele tá com colete cervical, já tá tudo bem. Mas eu queria saber de vocês se foi uma chegada que merecia cartão vermelho.
Com certeza merecia, na minha opinião. Foi muito violento ali, ficou na cara que era lance para expulsão, cartão vermelho.
É, o Túlio foi realmente imprudente, né? Acabou chegando muito forte, acho que numa medida desnecessária e cabia sim a expulsão.
Pois é, o Pato estava preparado ali para chutar a bola, não estava cheirando tudo, porque veio rápido por trás com o antebraço bem na parte de trás do pescoço dele, um lance que acabou dando um tranco muito forte no Pato, que acabou ficando caído bastante tempo. O árbitro deu amarelo, né, mas como concordo com os integrantes da mesa, pela força que o Tula chegando por trás, assim, sem o Pato esperar, um lance, um braço no pescoço, né, acho que realmente poderia caber o vermelho. O VAR podia chamar o árbitro, inclusive, que não aconteceu. E o árbitro, vendo ali ao vivo no campo, optou pelo cartão amarelo, realmente.
Foi um lance muito forte. Não achei que o Tuller foi maldoso, né? Não teve a intenção de machucar o Pato. Mas foi muito imprudente, sim, porque ele veio muito rápido, muito forte. Atingiu o Pato por trás. Poderia até causar uma lesão pior, né, do que a que o Pato teve. Mas, por sorte, não aconteceu nada desse nível. O Pato teve que sair e eu acho que a expulsão seria justa, sim, correta, porque foi um lance muito imprudente, de muita força, que se fosse, por exemplo, uma jogada dessas, né, numa disputa no chão, o jogador dando o carrinho, provavelmente seria expulso. Então acho que dá para ter essa comparação e dizer, sim, que a expulsão seria justa.
Lembrando que o VAR pode ser chamado em situações onde o vermelho pode ser dado de forma direta. Então, o primeiro tempo ficou mais marcado por esses acidentes, podemos dizer assim, né? Um jogo que teve muita pancada, não no sentido de jogadores estarem brigando com os outros, mas com muitas faltas duras, né? Também tivemos a do Berrio, a gente já falou aqui, que chegou a desmaiar, assustou todo mundo. Então, foi um jogo bem truncado, né? No primeiro tempo, principalmente.
Foi um jogo que teve alguns choques, né, durante a partida toda. Teve esse lance do Berrio, esse lance do Tuller com o Pato. Depois o Rafael Santos entrou também, se chocou. Então, acho que isso tem assustado um pouco até o Flamengo, porque o Rodrigo Caio se machucou no jogo contra o Cruzeiro, né, no lance com o Dedé. E isso vem acontecendo bastante. Volta a preocupar, eu acho, quem joga futebol, quem trabalha com futebol, essa questão de choques de cabeça, ainda é algo que não tem uma solução para você colocar ali no jogo e pode causar danos graves, né, aos jogadores. Então, foi um jogo com muito choque, sim, e foi um pouco preocupante até, difícil de ver você assistir e ficar preocupado, né, com algum jogador, porque são vidas que podem ser prejudicadas ali no momento de exercer sua profissão, que é jogar bola.
O primeiro tempo ficou marcado por esses sustos que a gente teve, mas está tudo bem com todo mundo, então a gente fica um pouco mais aliviado. E o segundo tempo começou com o São Paulo muito agressivo, estava arriscando bastante de longe. A defesa rubro-negra estava funcionando pelo meio e o César estava indo muito bem, estava fazendo defesas seguras. O César já está seguro no gol do Flamengo. E aos 18, o zagueiro Matheus Dantas saiu e deu lugar a Rafael. Dantas se machucou em um lance onde perdeu a bola na frente da área e quase complicou o Flamengo. O jovem saiu chorando, principalmente porque era uma ótima oportunidade para mostrar serviço. Então não é uma coisa que acontece toda hora de colocar a maioria de jogadores da base. Então, queria que vocês comentassem como o Flamengo estava agindo e também essa substituição e como o jogador deve estar se sentindo agora também.
O Dantas, que foi um destaque da Copa São Paulo de 2018, que o Flamengo conquistou, né, ganhou o título lá em São Paulo. E é um jogador que a torcida espera muito, né, porque parece muito promissor e teve a primeira chance como titular, realmente, num teste muito grande contra o São Paulo no Morumbi. Acho que ele não pode deixar se abalar por esse erro ou por ter saído machucado, porque ele vai ter outras chances. É muito jovem e tem muito espaço aí. Por exemplo, o Léo Duarte demorou muito se consolidar no time do Flamengo. Então, o Dantas tem tempo aí, também tem jogadores para ajudar ele, como o Tula, essa galera da base que vem junto. O Flamengo que entrou em campo com a proposta defensiva, acho que não podia ser diferente, né? Três volantes, como o Gabriel falou que antes, com o Hugo Moura, o Ronaldo e o Pires, e conseguiu uma solidez defensiva muito grande pelo meio. Então, o São Paulo não encontrava muitas jogadas de infiltração. Jogava mais pelo lado, como a Juliana falou, com o Toró, com o Antony, com o Everton, que entrou depois. Então, o Flamengo, o Abel conseguiu espaço para fazer o que ele mais gosta, né? Que é botar volante em campo e fazer essa postura defensiva. O Flamengo conseguiu essa solidez e conseguiu impedir o São Paulo por muito tempo.
É isso. Aos 25, o Lincoln saiu e entrou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está muito bem contado com a torcida. A esperança era de contra-ataque rápido e resultado. E a pressão do São Paulo continuava a crescer. O Flamengo estava recuando, se defendia muito. E o jogo estava parando com muitas faltas de atendimento. O Flamengo terminou a partida com 7 cartões amarelos e apenas um do São Paulo. O César, que estava garantindo o Flamengo com boas defesas nos lances de Hernanes, Tietê, Toró e Antony, mas os 37 não deu para evitar e tivemos o gol do São Paulo. O Tricolor empatou o jogo com o cruzamento da direita, o Hernanes desviou e o César fez um milagre, foi muito bem, só que não tinha defesa ali para pro rebote e o Tietê pegou a bola, cortou para a esquerda e mandou pro gol. Então essa postura defensiva de recuar do Flamengo, que estava mostrando principalmente na segunda metade do segundo tempo, fez com que esse gol acontecesse, ou vocês acham que era algo realmente que não dava para evitar?
Sim, depois que o Berrio saiu, o Flamengo perdeu muita força nos contra-ataques. O Lucas Silva entrou no lugar do Berrio, mas não conseguiu fazer nada. Ele, que é um jogador da base do Flamengo, também ganhou a Copa São Paulo, mas que no profissional ainda não conseguiu mostrar muita coisa, né? Aquele futebol que a torcida esperava ver. Mas tem recebido bastante oportunidades com o Abel. O Abel gosta bastante dele. E eu acho que o Bruno Henrique poderia ter entrado no lugar do Berrio, porque o Flamengo teria mais fôlego e mais chances de ter bons contra-ataques. Acho que o Abel quis preservar o Bruno Henrique para o jogo de amanhã e colocou ele o mais tarde possível, né? Além dos outros titulares que estavam no banco e não entraram, ele preservou o Bruno Henrique dessa maneira. E aí o Flamengo passou a jogar mais recuado. O Lincoln ainda estava conseguindo segurar algumas bolas no ataque, né? Conseguia dominar, tocar para alguém, sofreu algumas faltas, prendeu bastante a bola. E depois que ele saiu, o Flamengo perdeu um pouco disso e ficou muito atrás, muito recuado, e o gol do São Paulo foi inevitável, né? Não tinha como parar uma equipe com tantos ataques ali, é praticamente impossível você não levar o gol.
O São Paulo pressionou tanto que acabou fazendo o gol, né? E o César realmente dando orgulho pro Flamengo. Ele tem todo um histórico de dar orgulho pro time. E ele vai ser muito importante nesse próximo jogo contra o Peñarol, porque o Diego Alves é desfalque. Mas a experiência do Diego Alves é óbvio que vai fazer falta. Mas a gente confia no César, né? Todo mundo aqui sabe o histórico dele e tal. Então, acho que ele tem essa característica de se animar em jogos importantes, né? Então, acho que ele pode dar orgulho mais uma vez aí para a torcida.
Pois é, o gol do São Paulo acabou sendo o ponto culminante de uma pressão que vinha praticamente desde o gol do Flamengo no primeiro tempo. O São Paulo, principalmente no segundo tempo, fez uma blitz enorme ali em torno da defesa do Flamengo. O Flamengo com um bloco defensivo ali bastante sólido. São Paulo trocava passes de um lado para o outro, tentando arrumar espaços. Nem sempre conseguia, até que conseguiu nesse lance. o Hernanes, que entrou, acabou não entrando muito bem no jogo. Teve umas furadas, uns lances esquisitos assim que ele não costuma fazer. Porém, acabou dando uma bela cabeçada, aproveitando o cruzamento que veio lá da direita. O César, como falamos, fez uma grande defesa, porém o Tietchan, um jogador que vem se recuperando aí, depois de um período de baixa no Palmeiras, tá tendo seu começo aí no São Paulo, né? Pulou o muro, como se diz, né? Que os times são vizinhos na Barra Funda, lá em São Paulo. Tietchan nesse recomeço de São Paulo, indo muito bem e conseguindo um gol de empate pro Clube Paulista, né? O resultado até merecido, que o São Paulo pressionou o jogo inteiro, né?
Com isso, o jogo acabou empatado, por mais que o juiz tenha dado 7 minutos de acréscimo por causa dos lances, das trombadas que a gente teve. O sufoco foi grande, mas o Flamengo garantiu um ponto fora de casa com o time B, que não dá para reclamar do resultado, né? Era um garoto da base, o Flamengo estava precisando poupar os jogadores, porque vai ter um jogo importantíssimo amanhã à noite contra o Peñarol, na última rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo só não se classifica em uma situação de 9, mas quer garantir o seu, não quer mais ter a pressão de ter que esperar por resultados, até porque nós vivemos o histórico e realmente quando o Flamengo não depende de si, tá dando alguns problemas. Já deu problema em 2014, deu problema em 2017, então o Flamengo vai com tudo pra cima do Peñarol. Queria que vocês comentassem a expectativa em relação a esse jogo.
Vai ser um jogo difícil e vai reviver traumas antigos do Flamengo, né? 2017, a situação, uma chance só eliminava o Flamengo e ele acabou sendo eliminado realmente naquele grupo com o San Lorenzo, aquele episódio lá na Argentina. 2012 também eliminado na fase de grupo, 2014, então a torcida está acostumada, né, negativamente a ser eliminada. Vai enfrentar um Peñarol que o Flamengo em Libertadores nunca ganhou até hoje, revivendo um pouco de dados. Na Libertadores de 82 ele foi eliminado na semifinal e o terceiro jogo foi esse ano que acabou perdendo em casa. O Flamengo vai ter um desafio sem igual, porque o Peñarol também quer a classificação, né? Então precisa ganhar, inclusive. O empate elimina o Peñarol em relação ao Flamengo. Então vai ser um jogo nada fácil. O Flamengo sem o Diego Alves, como a Juliana falou, um pouco menos de experiência. Apesar do César ser realmente confiável, está se consolidando cada vez mais. O Flamengo vai ter um duro desafio.
Vai ser um jogo difícil, né? Jogar com o Peñarol foi difícil aqui no Rio. E vai ser mais difícil ainda no Uruguai. Acho que a equipe tem que estar bastante concentrada, focada no objetivo, que é a classificação. Até porque vai enfrentar um adversário que vai jogar dessa maneira. O Peñarol vai jogar em casa, com a torcida botando muita pressão. Inclusive, a torcida do Flamengo vai sofrer. Quem for ao jogo vai sofrer, porque depois dos episódios que aconteceram aqui no Rio de Janeiro, né, da briga entre as duas torcidas, o Peñarol, a diretoria do Peñarol, fez de tudo para dificultar o acesso da torcida do Flamengo. Não quiseram vender ingressos aqui no Brasil. A torcida do Flamengo vai ficar num espaço bem pequeno, no estádio, cercado por arame farpado, inclusive. Então vai ser um ambiente bem hostil. O Flamengo precisa saber jogar Libertadores, né? Precisa ter o espírito de Libertadores para poder se classificar. Até porque pode entrar em cenários em que não dependa só de si para se classificar, né? Caso perca para o Peñarol, precisa de um resultado positivo no jogo da LDU. Então, o Flamengo precisa jogar bem. E acho que a principal palavra é concentração.
Pois é, o Flamengo também entra pressionado, como o Léo falou, pelo outro jogo do grupo, né? Que a LDU pega o San José da Bolívia em casa, time que não costuma ser muito forte fora da altitude, né? Então que se espera aí uma vitória até tranquila da LDU, o que poderia complicar a vida do Flamengo, né, caso não vença o jogo. Então realmente tem esse fator de pressão também, não é só no jogo do Flamengo.
É isso aí, essa é a expectativa em relação ao jogo da Libertadores, e vai ser um jogo emocionante, independente do que acontecer. E agora nós vamos para o tricolor carioca, o Fluminense.
Fluminense!
O Fluminense, que foi jogar com o Grêmio fora de casa pelo Brasileirão, com o Grêmio poupando Paulo Vitor, Leonardo e Jeromel, pensando no jogo da Libertadores, lembrando que o Grêmio precisa vencer para avançar na competição. E nós vimos uma batalha épica, né? Dá para dizer que foi uma jornada do herói sensacional. Ninguém esperava que isso fosse acontecer, um 5-4 com o Grêmio fazendo 3 gols, o Fluminense empatando. Teve de tudo nesse jogo, teve até VAR no último lance para deixar a cereja no bolo, né?
jogos da década nesse campeonato, né? O Fluminense começou muito mal a partida, o Grêmio dominou, a gente vai falar mais detalhadamente, mas o Grêmio dominou muito, abriu 3-0, e o que a maioria das pessoas pensava era, meu Deus, quanto o Fluminense vai perder essa partida? Mas aí veio uma reação impressionante, conseguiu na virada, o jogo com emoção até o fim, teve empate, depois o outro gol do Fluminense, VAR no final, enfim, um jogo com todo o cardápio de emoções possíveis, e realmente não deixou a desejar pra ninguém, a não ser o torcedor do Grêmio, né, que ficou bastante decepcionado, e talvez algum tricolor que tenha tido um infarto por aí, né, porque o jogo foi pra cardíaco mesmo.
É, o tricolor mais pessimista que quando saiu 3-0 pode ter largado o jogo, né, e também nem ter voltado mais, esse também deve ter ficado bem embolado. É, mas uma partida épica aí que entra com certeza na história, como o Gabriel falou aqui, das grandes partidas do Brasileirão.
É uma vitória heróica do Fluminense, mas também a torcida do Grêmio não pode reclamar, porque foi um jogo sensacional pelos dois lados. O Grêmio lutou muito até o fim também. Então, assim, nenhuma das torcidas poderia reclamar, independente do resultado. E o Grêmio dominou, né, no começo do jogo, fez os 3 gols, o Fluminense deu uma desanimada, estava perdido, desorganizado, mas depois fez o gol, se recuperou e tal, e aí deu no que deu.
É um jogo que entra com certeza para a história, né, das grandes viradas de futebol brasileiro. O Fluminense saiu perdendo por 3-0, jogando fora de casa, então foi um resultado excepcional. Não dá para falar nada, assim, por mais que tenham críticas, né, ao Fernando Diniz ainda, né, a alguns jogadores da equipe, eu acho que a torcida deixou isso um pouco de lado, porque foi uma vitória que assim, quem torce, né, quem gosta de futebol fica maravilhado, deslumbrado por poder assistir um jogo como foi essa partida.
Só dando uns dados aqui, algumas estatísticas, já tinha acontecido um 5-4 entre Fluminense e Grêmio nessa década, foi em 2011, com o Fred fazendo 4 gols na partida. Ou seja, o Fluminense já na mesma década conseguir 2 resultados assim, realmente foi muito impressionante. No primeiro tempo, vamos analisar um pouquinho mais do jogo, o Grêmio tem pleno domínio, como a gente disse aqui, e fez 3-0 em 21 minutos. Primeiro com o gol do André aos 5 minutos, com o auxílio do VAR, que anulou o impedimento do lance. O segundo aos 12, com Everton Cebolinha deslocando Rodolfo. E um golaço de Jean-Pierre, tabelando com o André aos 21. Então o Fluminense estava completamente perdido dentro de campo, estava errando passes, estava tendo jogadas ruins. O Grêmio, vendo o momento, tentou aproveitar, adiantou a marcação, o Renato Gaúcho estava querendo mais. E o tricolor carioca diminuiu em 2 lances, aos 38, com o Yoni Gonzalez recebendo o passe para trás, 3-1. E no lance seguinte, o Júlio César se enrolou ao tentar driblar o Luciano e faz o segundo. Ou seja, 3-2 em 40 minutos. Foram 5 gols e tem muita gente falando que o Júlio César reviveu o time do Fluminense nessa lambança. Porque até pouco tempo o Fluminense só tinha descontado, não estava tão bem no jogo. E aí com 3-2 o Fluminense foi buscar o placar. O Júlio César reviveu realmente o Fluminense?
Pois é, começando ali do começo da partida, né, o Grêmio, como falamos, um domínio completo até ali o terceiro gol. O que vimos foi o Grêmio trocando passes de forma muito rápida, né, o Fluminense não conseguia chegar na marcação, uma troca de passes de jogadores realmente próximos, uma troca de passes objetiva. O Fluminense tentava, como a gente sabe a filosofia do Fernando Diniz e tudo mais, trocar passes, tentar sair jogando pelo chão. Porém, não conseguia passar do meio campo, também não conseguia trocar 3 passes no campo de ataque. O Grêmio rapidamente recuperava a bola e saía de forma muito objetiva para o ataque, né? Como sempre com passes verticais, buscando o gol do Fluminense. Dessa forma, conseguiu esse 3-0. O Fluminense empatou no lance, depois do 3-0, o Fluminense conseguiu crescer um pouquinho mais na partida, chegar aos poucos no campo de ataque, né, de defesa do Grêmio. E porém ainda não levava tanto perigo até o gol do Yoni Gonzalez, que foi num lance um pouco avulso, assim, digamos, um lance que não se esperava muito. O Fluminense parecia entregue aquele momento, porém diminuiu dessa forma. Ainda parecia um jogo longe de qualquer alcance do Fluminense, porém, como você comentou aí, Zé, o goleiro Júlio César vacilou, né? O campo estava pesado, o caldo da chuva que caiu em Porto Alegre. Também uma das razões pelo público ter sido ruim nessa partida. Além do jogo da Libertadores, meio de semana, enfim. O campo pesado, o Júlio César tentou sair driblando. Vacilou feio, né? Entregou no pé do jogador do Fluminense. Acabou realmente revivendo o tricolor nessa partida.
É, depois do primeiro gol do Fluminense, deu para perceber que a comemoração dos jogadores não foi tão efusiva assim. É, muitos comemoraram o gol, mas de forma contida, né? Voltaram para o meio de campo rápido, mas não pareciam que esperavam a virada ou empatar o jogo. Pareciam que já estavam aceitando a derrota, né? Tinha sido só um desconto, um gol de honra, até porque o Grêmio era muito superior até aquele momento da partida. E praticamente no lance seguinte, o Júlio César falha e o Luciano faz o gol, e ali muda a história do jogo, né? Se não tivesse havido aquela falha, provavelmente o Fluminense não viraria o jogo. Mas é um gol daqueles, né, em que você rouba a bola do adversário no campo já da grande área, né? Faz o gol, te eleva a sua autoestima e baixa a do adversário, que tinha o jogo praticamente ganho, falha, leva o gol e reaviva, né, a equipe adversária.
Méritos também do Luciano, né, que acreditou no lance, foi pressionar o goleiro. Normalmente o atacante vai ali só para dizer que foi, né, mas o Luciano foi no pressionar o Júlio César de forma ativa mesmo, buscando a roubada de bola, como aconteceu. Então todo mérito aí para ele também.
E também tem a questão que é a lei do ex que deu errado, né? Então, assim, pode ser que isso tenha dado mais inspiração ainda pro Fluminense, né?
No segundo tempo, voltou bem mais agitado do que a gente esperaria nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo. O Ayrton saiu para a entrada de Daniel, o Fluminense estava se mostrando muito incisivo. Tivemos duas chances do zagueiro Matheus Ferraz, também tivemos uma boa oportunidade do Bruno Silva, e o Fluminense empatou os 9 na terceira tentativa de Matheus Ferraz. Ele aproveitou o rebote do Luciano e empatou o jogo. Nesse momento, todo mundo já tinha parado para ver o que ia acontecer. Já era um jogo épico, já era um jogo que estava marcado. Tivemos um pênalti para o Fluminense, quando o Kahneman agarrou o Matheus Ferraz, que já tinha feito gol, e marcou pênalti. Com isso, o Pedro assumiu a responsabilidade e bateu. Bola para um lado, goleiro para o outro, 4-3 para o Fluminense. Não dava para entender mais o que estava acontecendo. Todo mundo já estava sem palavras para a situação. Queria que vocês passassem um pouco do sentimento que tiveram vendo esse jogo e esse desenvolvimento de jogo.
Quando estava 3-0 para o Grêmio, a maioria deve dizer que tinha acabado o jogo, né? Mas com certeza os dois gols do Fluminense na reta final mudaram a conversa do vestiário, que inclusive estão dizendo aí que foi um dos principais fatores para mudar esse jogo. O Fernando Diniz não deve ter chegado e dado bronca, deve ter dado um apoio para o Fluminense virar, porque sabia que era possível a partir do momento que fez dois gols e tinha uma reação e viu que era possível. Então o Fluminense consegue a virada de 4-3, a primeira virada, né? Vai ter mais gols ainda depois, e muito importante. Eu pensei realmente que jogo inacreditável, né, que está acontecendo aqui. Alguns vão dizer que é uma pelada, outros vão dizer que realmente foi um jogo maravilhoso e foi histórico.
Realmente eu não conseguia tirar os olhos da TV, né? Que é um jogo que realmente entreteve muito quem assistiu, principalmente quem assistia assim, afastado, digamos, quem não era tricolor, nem gaúcho, nem carioca, viu com muito interesse a partida, porque foi um grande jogo de futebol. Talvez quem torcesse para uns dois clubes estivesse sofrendo muito, né? Mas, assim, vendo de fora, foi uma partida extremamente interessante. O empate do Fluminense saiu uma jogada que vinha sendo perigosa, né? Com o Matheus Ferraz, que estava ali tendo um duelo marcante ali com o Kahneman dentro da área, sempre os dois se marcando ali. E como vimos depois, né? Aconteceu no lance do pênalti, inclusive. O juiz já tinha falado pro Kahneman lá que qualquer agarrão ele ia marcar, ele avisou, vou marcar. E aí continuou. É um lance bastante discutível, o juiz viu no VAR, nem viu no VAR, na verdade, ele foi bastante convicto e marcou o pênalti, mas assim, eu não marcaria, que foi um lance que os dois se agarravam ali, o Kahneman até abraça o Matheus Ferraz, mas o Matheus Ferraz estava com o braço na cabeça do zagueiro argentino. Um lance de puxão, empurra na área, um lance normal para mim, mas o juiz acabou vendo a penalidade, como ele já tinha avisado, né? Enfim, não pode dizer que é por falta de aviso, e assim teve a virada do Fluminense, né? Uma virada com certeza heróica.
É isso aí, com o Grêmio vendo que tinha sofrido 4 gols, tentou se acalmar e tocar a bola na defesa, mas o Fluminense estava marcando com muita força, com muita alma, principalmente vendo a situação do jogo, que poderia vencer o jogo. E apesar do resultado e do lance que originou o segundo gol do Fluminense, o goleiro Júlio César chegou a fazer 5 defesas difíceis. Quando estava 4-3 para o Fluminense, o goleiro Júlio César ainda estava positivo no Cartola. E estava bem até. O pessoal estava até impressionado. O pessoal que não era tricolor, não era gaúcho, que tinha escalado ele, estava ainda satisfeito com o resultado, porque apesar do 5-4 ele saiu positivo, porque ele fez boas jogadas, ele fez boas defesas. E o Grêmio acabou empatando de novo. Após escanteio, o Luan coloca na cabeça de Kahneman, que tinha feito o pênalti, para deixar a partida mais louca ainda. 4-4, e não dava para saber o que ia acontecer. É, como a gente tinha dito aqui, todo mundo já tinha parado tudo que estava fazendo para ver o lance, e o Fluminense conseguiu desempatar. É, aproveitando a sobra, o Yoni Gonzalez marca o segundo gol dele e o quinto do Fluminense, isso já aos 37 e 38, então não dava mais para saber o que estava acontecendo, já todo mundo já estava olhando na raça, os jogadores estavam indo muito mais na força do que na técnica, por causa da situação psicológica, e dá para falar que foi um jogo realmente inesquecível.
Voltando um pouquinho ao gol de pênalti, o lance foi, acho que discutível, concordo com o Gabriel, que eu não marcaria também, porque os dois se agarraram, né? Então, você ia ter que escolher um dos dois lados para dar falta. E, enfim, o Pedro bateu o pênalti muito bem. Ele que está voltando agora é um jogador importante, talvez o mais talentoso do Fluminense. E voltou, está voltando, está pegando ritmo e já fez dois gols no Campeonato Brasileiro. Então, ele vai ser muito importante para a equipe do Fluminense. Acredito que nesse esquema do Fernando Diniz vai fazer mais gols do que fez ano passado. O Grêmio empatou com o Kahneman. Foi meio que redenção, né, por ele ter feito pênalti. Mas os deuses do futebol abençoaram o Fluminense, porque o quinto gol foi um lance de sorte do Johnny, porque ele bateu bem, mas a bola desviou no Léo Moura. Mudou completamente a trajetória. Saiu do alcance do Júlio César, que estava agarrando muito bem, né? Apesar da falha que ele teve. Foi um dos melhores jogadores em campo. O chute do Johnny desviou e entrou por isso, porque a bola estava indo em outra direção. O Júlio já estava preparado para fazer a defesa. O Fluminense mereceu ganhar, jogou melhor. E, enfim, foi um grande espetáculo do futebol. Quase inacreditável ver o placar daquele, da maneira como foi. Acho que a gente teve muita sorte de poder ter assistido esse jogo.
Seguindo a linha do Léo aqui, destacar o Pedro, né, o jogador que está voltando de lesão aí no joelho no ano passado. E já tinha feito gol contra o Santa Cruz na disputa de pênaltis, tinha feito gol também no jogo passado. E agora marca esse gol. Ele que está voltando aos gramados, tem que voltar ao ritmo. À medida que os jogos vão acontecendo e ele vai recuperando o ritmo, ele vai se firmando cada vez mais. Concordo com o Léo, deve fazer mais gols aí nesse esquema do Fernando Diniz. Um jogador importante voltando aí à sua melhor forma para ajudar o Fluminense. Bom, quando saiu o quarto gol do Grêmio, eu pensei, alguém vai ganhar esse jogo aqui. Só que era impossível dizer quem ia ganhar, né? Que ninguém podia dizer que ia ganhar, mas alguém ia ganhar. Então o Fluminense acaba achando o gol e os deuses realmente ajudaram essa partida.
Exatamente. Na altura do gol de empate do Grêmio, né, o 4-4, a gente via que o Kahneman, depois de discutir com o juiz, depois de botar dedo na cara do juiz, a gente sabe que é um jogador esquentado, aqueles que é argentino mesmo, que prima pela raça e tudo mais. É um jogador que naquela altura estava ali jogando com a força do ódio mesmo, tentando sua recuperação na partida. E aí acabou no escanteio ali em favor do Grêmio, um lance que acho que o Rodolfo poderia ter saído, né, lance dentro da pequena área, mas o Kahneman chegou bem de trás, cabeceando, e naquela altura ele pensando, pô, empatei o jogo e me recuperei um pouquinho, mas como a gente, o Davi falou, né, a gente sentia que poderia sair mais um gol nessa partida, jogo muito aberto até o final, times criando oportunidades, e acabou que sobrou pro Fluminense essa vitória, uma belíssima finalização, né, do Yoni Gonzalez. Bola que desviou no Léo Moura, interminável Léo Moura, né? Com uma idade avançadíssima, já não lembro nem quantos anos ele tem, mas volta dos 40 anos. Aí supriu a ausência do Leonardo, mas o Léo Moura teve uma boa partida, né? Apesar de tudo. Um jogador que ainda destila sua qualidade em campo, acabou aí matando um pouco o goleiro nesse lance, não teve culpa nenhuma. Um gol que acabou coroando essa grande reação do Fluminense, né? Eles realmente mereciam os 3x1 nessa partida, por causa de toda essa superação, né?
O Léo Moura tem 40 anos, vai fazer 41 em outubro. Quem vai lembrar também, assim como o Júlio César foi ali do ex-inverso, o Léo Moura também já jogou no Fluminense e acabou ajudando aí, desviando a bola do gol da vitória.
Depois do quarto gol do Grêmio, eu falei, será que dá para beber uma água? Será que vai acontecer mais alguma coisa nesse jogo? Mas não deu, tive que ficar lá. E aí o Fluminense foi, fez outro gol, surpreendeu. Foi um jogo realmente inesquecível, que eu fiquei muito grata por estar ali assistindo, porque se eu tivesse perdido, eu teria ficado com muita raiva. Mas é isso, foi muito bom.
se alguém me conta no dia seguinte, eu não acredito. Eu ouvi de torcedores do Fluminense falando, perguntando pra mim se realmente aconteceu, se foi um sonho, se não foi. Então ainda tivemos o VAR no último lance, né? Após disputa aos 50, jogadores do Grêmio pedem pênalti e o juiz vai conferir no VAR. Então fica toda aquela tensão, no último lance podendo empatar, só que o juiz acabou não marcando. O Fluminense ganhou um jogo pra ficar na história e talvez até pra dar um gás no Campeonato Brasileiro, né?
E vou falar, torcedor tricolor que me perdoe, né? Tricolor carioca, mas pra mim foi pênalti nesse lance. O defensor aí, que agora me falha a memória de quem foi. Mas subiu com o braço um pouco aberto, assim, o cotovelo pro lado, como se ele estivesse abrindo a asa. E a bola bateu ali no braço nesse lance. Um lance ali que o Grêmio tava tentando ali o abafa final. O juiz olhou no monitor, optou por não marcar, né? Lance interpretativo, mas eu ali, se fosse o árbitro, teria apitado pênalti, porque realmente não estava colado no corpo, era um braço aberto, ele acabou batendo para mim, isso aí é pênalti.
Foi um lance parecido com o do que aconteceu no jogo do Flamengo, em que o pênalti também não foi marcado, houve revisão, mas o Ricardo Marques não foi ao monitor para ver o lance, e no lance do jogo do Fluminense também, eu concordo com o Gabriel plenamente, o braço estava aberto, né, a bola bateu no braço sim, o pênalti deveria ter sido marcado.
Os jogadores realmente ficaram muito irritados, porque era um jogo que estavam vencendo por 3-0, e no último minuto terem um pênalti não marcado, mas é isso, o juiz é a autoridade máxima no campo, então a decisão fica com ele. O próximo jogo vai ser o clássico Fluminense-Botafogo, e a gente vai falar um pouco melhor dele na sexta, porque temos 3 jogos no final de semana, e só o Flamengo joga no meio da semana, que vai ser contra o Peñarol. Pontapé inicial vai terminando por aqui. Queria agradecer ao Leonardo por estar aqui conosco.
Valeu, Zé. Valeu, companheiros de mesa. Obrigado aos ouvintes pela audiência.
Então, queria agradecer também a Juliana Mota por estar aqui conosco.
Obrigado, ouvintes, pela audiência. Obrigado, amigos aqui da mesa. Sempre um prazer estar aqui comentando com vocês.
Queria agradecer também ao Gabriel Tucini por estar aqui conosco.
Muito obrigado, Zé. Muito obrigado aos companheiros de mesa e a você que ouviu o programa até agora. Obrigado pela audiência.
Foi um programa bem grande. A gente queria agradecer a audiência por estar escutando a gente por mais de 1h10. Queria agradecer também ao Davi Ferreira por estar aqui conosco.
Valeu, Zé. Valeu todo mundo que ficou aí até o final. Valeu aqui, galera da mesa também. Vamos ficar de olho aí no jogo da Libertadores do Flamengo, e na sexta a gente volta para falar de tudo e prever também a rodada.
É isso aí. Tem muita análise na sexta feira, queria agradecer ao Sérgio por estar aqui conosco, ele tá sempre operando o som aqui com a gente, deu mais de 1h20 de programa, ele tá sempre atento aqui conosco. Queria agradecer a Ana Clara também por estar postando stories do audioativo.eco aqui pra gente, e é isso, são meio-dia 42 pelo horário de Brasília e terminamos por aqui. Pontapé inicial, as melhores jogadas começam aqui.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.